Passamos ao período das comunicações. Inscrito para o período de comunicações, vereador Carlos Delgado, do PP.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, terça-feira. Hoje, cedo da manhã, estivemos reunidos com o nosso prefeito Rony Melo, vice-prefeito Brasil Caru, secretário de governo Paulo Fossari, onde houve uma prestação de contas e um balanço dos 100 dias de governo que se completaram. Ouvimos dos mesmos algo que já sabíamos. Todas as dificuldades, todos os desafios enfrentados por essa gestão e também por essa casa. Porque os desafios, as dificuldades devem ser compartilhadas tanto pelo executivo, tanto pelo legislativo. Mas, de tantas notícias desanimadoras, o importante é o esforço que está tendo. O esforço que a gente está vendo dos 100 dias do nosso prefeito, dos nossos secretários, dos nossos servidores públicos. Sim, sozinho, ninguém faz nada, ninguém se consegue nada, então todos merecem os nossos cumprimentos. Sabemos que ainda é pouco, porém os desafios enfrentados e que ainda virão demandam uma enorme, enorme disposição. Dentro do que foi relatado, a gente precisa abrir uma brecha e uma ressalva para o que foi feito nesses 100 dias. Há mais de 10 anos, a prefeitura não negociava os precatórios. O prefeito Rony, mês passado, pagou 900 mil de precatórios, já parcelou a dívida referente a esse ano. Já foi feito o acordo das RPVs na Justiça do Trabalho, um valor bloqueio mensal de 300 mil reais. Os salários, e aí o vereador Clemente estava falando e criticando corretamente o nosso governador Sartori, às vezes o que é obrigação também não é cumprido. E isso as pessoas acham que é apenas cumprir e não está fazendo mais do que a sua obrigação. É verdade, mas tem gente que não faz. E quando não faz, é preciso criticar. É preciso ver uma medida, uma maneira de resolver essa situação. Então a gente sabe do esforço, das dificuldades, e aqui eu também incluo o salário, a bolsa auxílio dos estagiários, que foi uma dificuldade que a gente enfrentou junto no ano passado, que a gente criticou bastante, e que esse governo assumiu e ainda pagou o mês de agosto do ano passado. Então, a gente não está querendo jogar apenas a responsabilidade para outro governo. Não, a gente assumiu, a gente já sabia dos desafios, das dificuldades que iria enfrentar. Mas a gente tem que ser honesto. Quando a gente assume algo e que está errado, primeiro a gente tem que colocar a casa em ordem. E é isso que esse governo está fazendo, identificando os pontos críticos e os ralos onde se foram o dinheiro público durante esses anos, para a gente começar a construir, sim, a corrigir os erros e construir uma nova Uruguaiana. Uma nova Uruguaiana que não vai ser construída em 100, 200, 300 dias. Quem sabe daqui 10, 20 anos. É isso que a gente quer. Porque a gente sabe que os problemas com a chuva, mano, no teu bairro, não é de 4, de 8 anos. Esses problemas é um descaso que vem do poder público há muito mais tempo, com certeza. Então, a gente tem que fazer uma ressalta por todo o esforço que vem sendo feito. E eu quero chamar a atenção também, sexta-feira estivemos com o vereador Rafael, vereador Elton, vereador Azuma, vereador Suzano, acho que não estava. No contrato celebrado pela Santa Casa, junto à Secretaria Municipal de Saúde, onde se já tinha se identificado o gasto absurdo que o governo tinha com o tratamento fora domicílio. E tão logo esse governo assumiu, já se comprometeu em reduzir esse gasto. esse gasto que vai ser reduzido em torno de 50% mensais, porque as eletivas irão ser feitas em Uruguaiana. Então, eu agradeço o espaço, e eu tenho certeza que o vereador Elton também vai falar sobre isso, mas a gente queria cumprimentar mais uma vez o nosso governo. Não esperem milagre, mas tenho certeza que responsabilidade não faltará.
Ocupou a tribuna o vereador Carlos Delgado, do PP. Em seguimento, ocupará a tribuna a vereadora Zuma Ancinello, do PRB.
Bom dia, mais uma vez, ao presidente, aos nobres colegas, vereadores, vereadoras e ao plenário. Com grande alegria que eu quero mencionar a visita da nossa secretária da Assistência Social, Soraya Salomão, à cidade de Porto Alegre, representando o nosso prefeito Rony Melo. O município foi um dos primeiros municípios a fazer o aceite do programa federal Criança Feliz. São 72 municípios que participarão desse programa. O programa vai promover aumento do acompanhamento para as famílias beneficiadas pela Bolsa Família, que possuem bebês ou crianças de até 3 anos e crianças com deficiência até os 6 anos. O acompanhamento das vacinas é para as famílias que já possuem o Bolsa Família. Então, isso vem trazer para o nosso município a contemplação, né, para essas famílias que até as mesmas não têm o acompanhamento do SUS. Então, essas famílias que não estão cadastradas, elas poderão vir a se cadastrar nesse programa. Então, o nosso município está de parabéns. Eu cumprimento a nossa secretária, né, de Ação Social, Soraya Salomão, e deixo aqui os meus parabéns, mais uma vez, ao governo Rony Melo e aos seus secretariados. Muito obrigada.
Ocupou a tribuna vereadora Zuma Ancinello, do PRB. Espaço seguinte, vereador Elton da Rocha, PP.
Bom, senhor presidente, colegas vereadores, nosso plenário, eu queria começar falando sobre a minha indicação de hoje, que é referente à ronda social, que a gente precisa muito retomar no nosso município, e hoje a gente já vai para o quarto mês do nosso governo Rony Melo, e a gente precisa retomar a nossa ronda social, porque a gente tem visto muitos moradores de rua. A nossa cidade sempre teve essa questão por ser fronteira, por ter muitas, por ter esse trânsito, né, dessas pessoas. Então a gente precisa retomar esse serviço para a gente poder dar um atendimento. Já está chegando o inverno, a gente precisa dar o atendimento a essas famílias, a essas pessoas. Então a gente pede que a Secretaria de Desenvolvimento Social retome esse serviço. E como o vereador Cabrito frisou, né, também reorganize o nosso albergue, que também tem algumas situações de precariedade. Então, a gente precisa retomar esse serviço. Também queria salientar a questão da Operação Presença, então, que foi feita no interior. Claro, ressaltar muito o governo, que depois de 37 anos, né, fez uma Operação Presença, mas queria também, em nome da vereadora Suzana, ressaltar a integração que houve lá com os moradores, a ajuda dos moradores para que se efetivasse realmente, né, essa atividade lá no interior. Então, a gente sabe que a prefeitura hoje passa por uma situação muito difícil financeira, tem várias dificuldades, mas com a ajuda dos moradores, com a ajuda da nossa vereadora também, a gente viu que esse movimento aconteceu depois de 37 anos. Então, a gente vê que, como o Carlos Delgado citou, a responsabilidade do governo, né, é muito grande, e é o respeito com as pessoas, né? Eu acho que isso é o primordial. Então, se a secretaria não tinha condições plenas, a secretaria contou com a ajuda dos moradores, que viu todo esse interesse do governo atual em fazer essa operação, em realizar essas atividades. Então a gente deixa os parabéns ao governo em razão disso. E também, vereadora Zuma, queria citar da questão do programa Criança Feliz, que a gente fica muito contente que a Secretaria de Desenvolvimento Social tenha feito a adesão a esse programa. Cabe salientar aqui que o programa Bolsa Família, ele foi instituído no município, né, já desde o ano de 2006. E nós tínhamos uma grande dificuldade, porque a gente sabe, o programa Bolsa Família, ele traz muitas coisas boas às famílias, mas também a gente tem uma grande dificuldade na falta de fiscalização que o programa tem. Então, essa falta de fiscalização do nosso governo federal, e que os municípios muitas vezes se isentaram dessa fiscalização também, já teve muitas fraudes, já teve muitas denúncias, já teve vários acontecimentos. E, então, a partir do ano de 2014, se implantou uma forma do município também fazer essa fiscalização junto com o governo federal, que foi quando se abriu um processo seletivo contratando assistentes sociais para o Bolsa Família, que até então não tinha. Um programa com tanta importância, um programa que injeta tanto recurso para o município, e a gente não tinha nenhuma fiscalização por parte do município. A gente sabe que a maior fiscalização hoje é do governo federal, mas que, in loco, a gente precisa ter essa fiscalização dentro do município. E esse programa, o Criança Feliz, ele, claro, traz um envolvimento para atender as crianças, né, até 3 anos ou até 6, na questão com deficiência, mas também traz esse envolvimento maior do poder público na questão do programa Bolsa Família. Porque a gente vê muitas pessoas criticando o Bolsa Família, muitas pessoas batendo no Bolsa Família, mas o problema não é as pessoas receberem o Bolsa Família. O problema é a forma que ele é praticado, da forma da gestão dele, que é aí que está o problema. A gente precisa ter essa força de gestão maior e essa fiscalização maior no programa para não acontecer esse negócio das fraudes. A gente teve várias denúncias já, né, da questão de 2 endereços receber o mesmo benefício. Então, assim, a gente precisa ter esse envolvimento maior, e eu acho que esse programa também traz um pouco isso. Por mais que ele vá beneficiar essas crianças e essas famílias, ele também traz uma certa fiscalização. E por isso a gente fica muito feliz que o município tenha assinado esse aceite do programa Criança Feliz para o ano de 2010, a partir do ano de 2017. Obrigado.
Ocupou a tribuna vereador Elton da Rocha, do PP. Encaminhamento seguinte, vereador José Clemente Correia, do PSDB.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como havia anunciado, vou ocupar a tribuna para falar em relação à minha moção de repúdio ao governador do estado, o senhor José Ivo Sartori. É necessário de que se conheça o que é que estamos repudiando. Não estamos aceitando. Nós não estamos aceitando a postura do governador de que, neste momento, coloca a população, ou melhor, ele coloca para a população como que se o funcionário público fosse o culpado do estado do Rio Grande do Sul se encontrar no estado que se encontra com as finanças. Hoje, o Colégio de Líderes, agora da Assembleia Legislativa, agora, nesse momento, às 11 horas, está reunido a pedido do governador para colocar na pauta de votação, ainda hoje, 5 propostas de emenda constitucional no estado do Rio Grande do Sul, que afetam diretamente os trabalhadores, os servidores públicos do estado, muito em especial a Polícia Militar. E nós não vamos concordar em momento nenhum com isso que o governo está fazendo. Não são os servidores públicos os culpados para que o estado esteja na situação que está. E digo mais, estas medidas estão sendo verticalizadas pelo governo federal, impostas aos estados, e aguardem, senhoras e senhores vereadores, daqui a poucos dias, querendo ou não o prefeito, nós vamos estar aqui apreciando propostas, projetos desta natureza. Porque o governo federal
impõe hoje aos municípios medidas condicionantes para que se faça a renegociação da dívida pública dos estados. E isto está intrínseco às medidas que o governador Sartori está tomando. Medidas que muitas vezes o governador não sabe nem ele explicar. Nem ele consegue explicar. Talvez pela sua ignorância, vereadora Josefina. Ignorância de não conhecer profundamente aquilo que está. E é lamentável para um político de tanto tempo na vida pública como o governador Sartori. Muitas vezes, o secretário da administração, o secretário Feltes, é que tem explicitado o que o governo quer. Assim como a nível federal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tem feito na imprensa de forma pública e também em encontros, em seminários, que ele tem, como ontem a imprensa divulgou, dizendo e assustando, causando terrorismo aos aposentados, que se não fizerem essas medidas, os aposentados não irão receber. Ora, senhor ministro, que pena que o senhor não me escute, talvez pelas redes sociais venha me escutar. O que tem que terminar é o roubo em Brasília. O que tem que terminar são todos, independente de sigla partidária. Eu não tenho cola com nenhum deles. Pertenci ao Partido dos Trabalhadores, como disse, mas não tenho rabo, não tenho cola com ninguém. Eu apenas defendi aquilo que eu entendo de interesse público, como faço hoje no PSDB. E não vou me ausentar e me furtar de dizer, não são servidores públicos que estão causando o problema, e sim as más gestões subsequentes de governos que chegou agora. Mas temos que lembrar que o governo lá atrás também já foi do PSDB, já foi do PMDB, já foi do PT e hoje está na mão do PMDB de novo. Mas nós temos é que ter austeridade, compromisso com a coisa pública, senão vamos ficar fazendo os discursos eternamente como este. E eu não quero ficar aqui fazendo discurso sempre para que alguém diga que eu estou sempre com a mesma ladainha. Não é isso. Nós estamos falando de não cercear trabalhadores do seu direito, em especial a Polícia Militar, que tanto sedua pelo povo gaúcho, e neste momento o governador, em uma das suas medidas, quer fazer com que os salários dos servidores sejam pagos entre o 10º e o 20º dia útil, ou seja, vai engolir um mês de salário, e o 13º também vai junto. É apenas um dos exemplos. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna o vereador José Clemente Correia, do PSDB. O espaço a seguir será ocupado pelo vereador Eric Lins, do DEM.
Bom dia aos membros da mesa, nosso presidente. Bom dia aos munícipes que ocupam o nosso plenário. Eu gostaria até de previamente solicitar a utilização dos tempos conjuntos de comunicação e de líderes na sequência, se possível for.
Se o plenário concorda, está à sua disposição o tempo de liderança e o tempo de comunicação.
Meus amigos, Uruguaiana praticamente não tem condições de se manter nas questões mínimas. Sabemos que as dívidas do município já alcançam 205 milhões hoje. Isso inviabiliza qualquer tipo de gestão. Apesar dessa inviabilidade, nós temos problemas muito sérios que precisam ser resolvidos. Esses problemas passam desde a questão das chuvas, como nós vimos, quantidade imensa de comunidades simplesmente alagadas, mas também passa por detalhes como a iluminação pública. A iluminação pública de Uruguaiana tem aproximadamente 6.600 pontos de luz. É uma cidade de porte médio, mas que mesmo assim não tem condições de se manter minimamente. Todo mundo sabe que os postes volta e meia queimam, muitas delas dessas lâmpadas são de mercúrio ainda, é uma tecnologia antiga, muitas delas são caras, os reatores queimam. O problema é que, posteriormente à resolução normativa 414 de 2010 da ANEEL, agência reguladora, os municípios tiveram que assumir os ativos da iluminação pública. Isso criou um grande problema. Primeiro, houve uma grande discussão sobre a constitucionalidade dessa resolução, mas ao invés de se discutir sobre isso, os municípios tentaram, de forma desesperada, assumir os custos da manutenção dessa iluminação pública. Existem três formas de fazer isso. A primeira é assumir diretamente. A segunda é através de uma delegação pelas regras da Lei 8666. E a terceira forma é uma PPP, uma parceria público-privada. É um formato entre a iniciativa privada e o poder público trabalham juntos para poder resolver um problema maior. E é aqui que eu acho que reside o problema e aqui reside a solução. Meus amigos, quando a gente fala em uma parceria público-privada, a gente está falando de uma concessão administrativa. É chamar uma empresa grande para assumir parte dos riscos e lucrar também com a exploração dessa iluminação pública. Alguém que está satisfeito com a iluminação pública em Uruguaiana hoje? É suficiente? A manutenção está adequada? A operação está adequada? Creio que não. O parque está moderno? Creio que não. O que a gente pode fazer? Se a gente chamar uma empresa, e aqui eu deixo uma sugestão ao Poder Executivo, se nós chamarmos a empresa, abrirmos licitação, nós podemos fazer a substituição de 100% dos pontos de luz por LEDs. Os LEDs têm entre 50% e 70% de economia de energia e duram até 26 vezes mais. Significa economia, significa mais tempo de iluminação pública para o munícipe, aquela lâmpada não vai ficar queimando, não vai precisar ficar trocando e é mais barata no final das contas. Só que o município não tem dinheiro para fazer isso. É para isso que a gente vai chamar o parceiro privado, ele vai botar dinheiro. E como é, qual é o interesse de alguém botar dinheiro na iluminação pública da cidade? Eu vou explicar. Isso aqui não é invenção. Tá? Isso aqui foi feito em São Paulo, tá, vai ser feito agora em Porto Alegre. E é um formato de sucesso. Essas empresas, elas são financiadas por alguns tipos de aportes. Pode ser um percentual, tá, do fundo de participação dos municípios, pode ser dinheiro vivo. E, em especial, a contribuição de iluminação pública, que as pessoas já pagam e não recebem a retribuição adequada. Quando a empresa que vai ter toda a responsabilidade, tá, de implantação de um novo parque, tá, implantação das luzes de LED no parque inteiro, 100%, quando a gente está falando da expansão do parque de iluminação pública, levando-se em consideração o crescimento vegetativo populacional de aproximadamente 1%, toda a demanda reprimida que já deveria ter sido feita e não foi feita até agora, a partir do momento que houver a substituição dessas lâmpadas, os custos da iluminação pública começam progressivamente a cair. E é esse progressivamente cair que remunera a empresa. É ali, depois de anos de contrato com o poder público, que ela vai retirar o seu lucro. E é aí que está o interesse, meus colegas. É aí que está o interesse da empresa. Porque a empresa ela tem mais agilidade para poder lidar com a questão de algo tão grande como 6.600 pontos. Não é grande em termos de cidade, mas é grande hoje para a Uruguaiana, que não tem condições mínimas de atender a sua população em termos de iluminação pública. Quando nós estamos falando também não só da substituição de todo o parque por LEDs, que são muito mais econômicos, e como eu disse, podem durar até 26 vezes, nós estamos falando também de uma responsabilidade de fazer com que todos esses postes, esses pontos de iluminação, sejam telegestacionados. Eles vão ter uma telegestão, eles vão ser controlados diretamente. E a remuneração também leva em consideração o quanto eles estão sendo eficientes em termos administrativos, em termos financeiros, em termos de sustentabilidade ecológica. Porque uma das responsabilidades dessa empresa também é dar a devida destinação aos resíduos. Porque quando nós temos os resíduos da iluminação pública, isso precisa ter um tratamento adequado e não pode ser jogado de qualquer forma. A empresa também tem responsabilidade com isso. A empresa tem diversas responsabilidades e vai ser bem remunerada com isso a longo prazo. Porque conforme, vou repetir, conforme haja a substituição do parque de iluminação pública de Uruguaiana por LED, os custos da iluminação pública começam a baixar e a remuneração dela começa a dar lucro. Nós estamos falando, em Porto Alegre, nós falamos de 80 mil pontos de luz. Em Uruguaiana são 6.600, é menos de 10%. O investimento que vai ser feito em Porto Alegre é de 500 milhões. O investimento que seria feito aqui em Uruguaiana seria de aproximadamente 50 milhões em, não sei exatamente em quantos anos, porque isso é objeto do contrato. O fato é que existem muitas empresas interessadas nisso. Muitas empresas mesmo, porque é um formato que já está sendo feito em diversas cidades, inclusive no próprio Rio Grande do Sul. Tá. Em Cataguases, deveria ter sido a primeira grande parceria público-privada em termos de iluminação no Brasil, mas por um problema de licitação, teve que ser feito duas vezes, acabou sendo terceira, e é um modelo de sucesso. Esse modelo de sucesso pode ser buscado exatamente com aqueles que intermediaram essas implantações. O que, que é interessante também nisso? Nós sabemos que existe uma série de riscos envolvidos na iluminação pública, na gestão da iluminação pública. É roubo de cabos, é roubo de lâmpadas, é roubo de postes. E, na verdade, a gente divide com o parceiro privado esses riscos. A gente divide os riscos empresariais, a gente divide os riscos cambiais, nós dividimos os riscos ecológicos, nós dividimos os riscos operacionais em termos da dificuldade da tecnologia. Porque o poder público não tem nem dinheiro e nem condições de gerir com velocidade todas essas questões. Nós não temos. Alguém consegue imaginar o município de Uruguaiana instalando uma central de telegestão de iluminação pública? Sabem os custos disso? E sabe o benefício que vai trazer para a cidade? Nós não podemos mais falar em controlar a iluminação pública de Uruguaiana dentro de alguma repartição pública, dentro de alguma diretoria. Não tem condição, é algo grande demais. Especialmente para um município tão endividado quanto Uruguaiana. Nós temos que trabalhar, sim, com uma parceria público-privada. E aqui, mais uma vez, eu falo, é uma proposta, é uma indicação, tá? Farei por escrito agora, tá? Já está sendo protocolado, mas isso é muito importante para Uruguaiana hoje. Não existe condição de resolver um problema desta magnitude sem chamarmos parceiros. Os grandes problemas, já dizia Enéas, não passam de pequenos probleminhas aglutinados. Se nós pudermos identificar os pequenos probleminhas, poderemos resolver o grande problema como um todo. Meus amigos, quando essa empresa entrar na cidade, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer uma licitação nesses termos, ela vai receber dois tipos de parcela. Não é o dinheiro limpo, é uma parcela fixa para cobrir os custos operacionais e uma parcela variável para cobrir aquelas questões da eficiência da empresa. São eficiências em termos ecológicos sustentáveis, eficiência administrativa, eficiência financeira. Eficiência na velocidade da prestação de serviço, eficiência em se verificar se as lâmpadas estão apagadas de dia, acesas de noite, e esse percentual é levado em consideração. E aí nós vamos ter uma população realmente servida de uma iluminação pública de qualidade, que traz de forma imediata a segurança e de forma imediata um mínimo de bem-estar. A população de Uruguaiana já está sofrida o suficiente, já está pagando o suficiente para ter uma qualidade de serviço precária. O Estado como um todo não pode ficar crescendo loucamente. Nós não podemos mais ser um Estado leviatã gigante que não funciona. Nós temos que dividir os riscos, sim, com a iniciativa privada, porque o Estado só tem que assumir aquilo que a iniciativa privada não consegue de forma eficiente prestar à comunidade e à sociedade. É aqui que eu deixo a minha sugestão para o Executivo, para que os colegas, nós possamos unir forças em fazer algo deste tamanho acontecer para a Uruguaiana, porque a Uruguaiana merece e precisa de rever suas ideias. Colegas, nós não entramos aqui para deixar tudo como estava. E as corporações e muita gente quer que as coisas fiquem como estavam e vão fazer de tudo para nos enganar e enganar o Poder Executivo. Nós temos que conversar e não deixar. Nós viemos para mudar. Muito obrigado.
Ocupou a tribuna o vereador Eric Lins, do DEM. A seguir, ocupará a tribuna o vereador Rafael Alves. Eu passo os trabalhos à vereadora Josefina para me retirar por um instante.
Eu assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Rafael Alves.
Senhores vereadores, senhor presidente, vereadora Josefina, que comanda os trabalhos agora nesta casa, eu peço a gentileza de ocupar os dois espaços, comunicação e liderança do PMDB. Colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha neste plenário e caros amigos nas redes sociais. Hoje pela manhã, às 7h50, participei no Palácio Rio Branco, no Salão Nobre, de uma apresentação do governo do prefeito Rony Melo e do Brasil Carus, que tratava a respeito dos 100 primeiros dias do governo. E recebemos ali algumas informações que, no mínimo, são chocantes e explicam as razões pelas quais nós passamos e pelos problemas que estamos enfrentando hoje em Uruguaiana. E eu vou citar alguns deles aqui agora como a nível de informação, para nós sabermos aonde estamos, o que está acontecendo e as razões que justificam e explicam o município de Uruguaiana estar passando por essa situação. No final de 2016, o ex-prefeito editou 4 decretos, anulando empenhos e restos a pagar no valor de 20 milhões de reais. Vamos explicar o que é isso. Existem credores que a prefeitura deve, por obras realizadas, por serviços prestados, por materiais entregues e vendidos. O gestor foi lá e, através de 4 decretos, cancelou o pagamento desses empresários. Não paga. 20 milhões. Isso é calote. No ano de 2016, o valor de 660 mil reais em despesas realizadas ficaram para ser pago no exercício de 2016. Ou seja, faltou, naqueles 4 decretos que anularam, 20 milhões, 600 mil que ficaram como restos a pagar para 2017, com a prefeitura reconhecendo a dívida. Coisa que o prefeito agora, que o governo agora, vai ter que reconhecer também os 20 milhões, porque o serviço foi prestado, os materiais foram entregues, tem que pagar. O valor consolidado, que ainda não foi judicializado, que a prefeitura deve, é de 35 milhões de restos a pagar, somado com os dos decretos e os que foram judicializados. O total da dívida até dezembro de 2016 era de 164 milhões de reais, até dezembro de 2016. Hoje, atualizado, o valor ultrapassa os 200 milhões de reais. Do que é essa dívida? Precatórios, AS Sul, município da Barra do Quaraí, INSS, BIRD, PASEP, FGTS, PEMAT e Badesul. Existem 502 rescisões e exonerações a serem pagas. O que é isso? Quando uma pessoa é funcionária da prefeitura, comissionada, ela é exonerada no final do, a qualquer momento. Ela ficou 6 meses, 1 ano, 4 anos. Quando ela é exonerada, ela tem que receber a sua rescisão. Existem 502 rescisões não pagas. O valor corrigido hoje está na casa de R$1.350.000. Que o governo, que a prefeitura, tem que pagar. Existem somados, no anos de 2014 e 2015, uma dívida com o carnaval, as arquibancadas, de R$1.350.000. Quando se pagava, há poucos anos atrás, pelas arquibancadas, R$1.200.000, R$1.400.000, vimos que no último carnaval foi R$600.000. Alguma explicação tem que ter. E quem está nos ouvindo, que faça o seu próprio julgamento. Foram, no ano de 2016, R$3 milhões realizados, orçados, pagos, através de conta adiantamento. O senhor sabe o que é conta adiantamento? Conta adiantamento é um dispositivo que o ordenador de despesa, por secretaria, geralmente é o secretário, faz, para despesas de extraordinária relevância, ou de necessidade, ou de relevância necessidade. Conserto de uma lâmpada, a conserto de fechaduras. O valor por conta adiantamento a ser usado, no máximo, é de R$4.000. E ele pode, durante um ano, ser utilizado 3 vezes, até o valor de R$12.000. Por conta adiantamento, por gestor, por ordenador de despesa, por secretaria. Os impressionantes R$3 milhões foram gastos no ano de 2016, no último ano do governo anterior. Só ligados ao gabinete do prefeito, foram R$800.000. Eu não tenho dúvida que o Tribunal de Contas vai apontar. Só de um servidor foram gastos, só uma conta de adiantamento de um servidor foram gastos R$500.000. É difícil de aceitar isso. Quando aqui, quando a gente criticava, falava, apontava, denunciava, e ainda hoje eu vi um repórter ao meu lado, nessa mesma reunião, perguntar ao prefeito: prefeito, Há poucos dias atrás, o senhor colocou uma ambulância em frente à prefeitura. Não faça meia culpa aos vereadores da época que não fiscalizaram? Eu fico impressionado com a pergunta do jornalista, porque ele não está aqui agora e não esteve aqui durante centenas, dezenas de sessões ordinárias desta casa, quando nós aqui apontamos, indicamos através do requerimento, e até com fotos, as ambulâncias atrás do restaurante popular sendo depredadas, e todos sabendo que era até por parte de servidores comissionados. É preocupante. Vai ser difícil. Esta casa precisa saber da sua função, que é de fiscalização, que é de procurar, através de leis, melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes, mas também precisamos saber que precisamos andar juntos, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário do município, que muitas vezes falha também, as forças vivas da comunidade, as entidades representativas de classe, as associações de moradores de bairros, os clubes de serviço, os empresários. E eu fico feliz em manifestar a vocês uma coisa. O prefeito Rony está conseguindo fazer com que essas forças andem juntas. E isso é importante. Porque este parlamento já tem uma outra, já existe um outro relacionamento do poder legislativo com o executivo. Hoje existe um diálogo. Existe resposta às indicações que nós fizemos. Porque o que a gente faz aqui nada mais é do que a expressão que a comunidade reflete quando procura um vereador. Ontem estava uma pasta, uma secretaria do município me respondendo questões que nós fizemos solicitações. Isso nunca aconteceu. Então eu fico feliz, porque visualizo que a coisa começa bem. Começa bem. Precisa também, ao mesmo tempo, da nossa crítica, do nosso apontamento. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Alguns meses atrás, no início de janeiro, fevereiro, eu andando pelo município, comecei a apontar as ruas onde tinham buracos. Buracos consideráveis. Apontei 20, mais ou menos. 20 buracos. Mais consideráveis que aqueles que tu passa com um carro e pode romper um pneu. E quando eu estava fazendo a indicação ao Poder Executivo, houve uma operação tapa-buraco. Eu não cheguei a fazer nesta casa via protocolar. Então, mas eu fiz via redes sociais. O governo estava sabendo. Então, é importante que nós possamos analisar, termos calma nesse momento. É um momento sensível, momento de crise, momento onde todos nós precisamos andar juntos. Todos nós aqui, todas as bancadas deste parlamento. Eu agradeço, vereadora que comanda os trabalhos desta casa, e a todos os vereadores e a vocês que nos acompanham através das redes sociais. Muito obrigado.
Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Rafael Alves.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra segue à disposição no espaço de comunicações. Não havendo de líderes também, não? Ah, então o vereador, primeiro vereador já foi, segundo vereador José Clemente Corrêa da Silva. A palavra está à sua disposição, vereador.
Excelentíssimos senhores e senhoras vereadoras e plenário, e aquelas pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu volto mais uma vez aqui vendo todas as explanações em relação ao estado das finanças públicas do município de Uruguaiana. E o vereador Rafael Alves sabe muito bem do que falo, porque fomos vereadores juntos no mandato de 2009 a 2012. O prenúncio de muito disso que está sendo debatido hoje, já era alertado por mim e por alguns de nós daquela época, que veio se agravando, e aqui outro dia a gente falou disso. E hoje a gente vê de que inúmeras ações dentro dos governos nos levaram a esse estado de calamidade financeira. E o que ainda... Agora, eu me deparo aqui. Está na minha mão aqui uma cópia de uma ação ajuizada dia 8 de março de 2017 pelo provedor da Santa Casa de Caridade. Aqui está ela. Uma ação ajuizada, sabe contra quem? Contra a administração pública de Uruguaiana.
contra a Prefeitura Municipal de Uruguaiana. E os senhores e as senhoras sabem de quanto é esta ação? 69.926.421,39. A Santa Casa de Caridade, nesta ação, que agora ajuizou contra a Prefeitura Municipal, contra o povo de Uruguaiana, porque quem vai pagar é o povo. Sabe quanto e de que é? Isto aqui, segundo a provedoria, são de encargos tributários, de serviços prestados, e que na época da intervenção feita lá em 2001 pelo prefeito Caio Repiso Riela, e depois, em 2005, pelo ex-prefeito Sanchotene Felice, eles não cumpriram com o dever que, segundo a ação, seria do município de responsabilidade, de pagar os tributos devidos, e eles não pagaram. Já em 2013, na administração do prefeito Luiz Augusto Schneider, foi transformado em uma gestão compartilhada, depois de quando quis se devolver a Santa Casa, mas se transformou numa gestão compartilhada. Mas num período que aqui está na ação, de 12 longos anos, a Santa Casa, obviamente, com seu direito de arguir isso, está requerendo 70 milhões, vamos arredondar, dos cofres públicos, dizendo que isto foi má gestão. E se nós olharmos de maneira objetiva, breve, vamos entender que sim, porque teriam que ter feito o recolhimento desses tributos e não foi feito. Mas, se nós verificarmos de outro lado, enquanto o município, entre aspas, esperneia para tentar mudar, nós estamos vendo o quê? Isto aqui não vai ser agora. Assim como 4 mil ações que tramitam na justiça de funcionários públicos, não vai ser agora. Mas algumas delas, vereador Elton, vereadora Suzana, vereador Carlos, elas vão bater a porta do prefeito Rony Mello. Daqui a alguns dias vão bater ali, porque terão que pagar. E eu quero perguntar aqui, eu vi de que no acordo lá, em parte, no acordo com as representações sindicais, não seriam ajuizado ações contra o município. Mas eu vi também na página do advogado do CIMUR informando, entre aspas, que já temos novas ações a serem ajuizadas. Procure o nosso escritório. É público? Está lá na rede social. Muito obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, invocando o nome de Deus, declaro a sessão ordinária encerrada.